Colunistas Brasil de Fato, com o jornalista Ayrton Centeno.
Olá, ouvintes. Sem discursos, desfiles ou outras pompas, esta quarta-feira, 5 de fevereiro, marca um dia especial. Deveria ser especial, sobretudo para as Forças Armadas, mas não é. Na verdade, é uma data que laboriosamente é esquecida pelo fato de lembrar uma vergonha brutal. Precisa ser enterrada bem fundo. Dela, hoje, nada se falará ou escreverá. É o dia que evoca, ou deveria evocar, a memória do capitão que salvou o Brasil. Sua lenda já existia, mas ganhou outra e maior dimensão no outono de 1968, numa sala do Ministério da Aeronáutica, guardada por 10 homens armados de metralhadora. Era 14 de junho e ali um plano foi exposto aos oficiais paraquedistas do Paraçar, o Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento da FAB. A ditadura completara seu quarto ano sob protestos nas ruas. Nos quartéis, porém, o que crescia era a insatisfação dos ultraduros. E o plano tratava justamente disso. Ali, conforme relatariam depois 37 das 41 testemunhas ouvidas, escutou-se um rascunho de genocídio. O projeto foi exposto pelo brigadeiro João Paulo Moreira Burnier, chefe de gabinete do ministro da Aeronáutica, Márcio de Souza e Melo, e homem obcecado pelo combate ao comunismo. Resumia-se numa matança para a qual estava sendo convocado o Paraçar. Prepararia-se o terreno com a detonação de bombas em sedes de multinacionais e na embaixada dos Estados Unidos. A culpa seria atribuída à esquerda. Depois, num crescendo, novos atos até o clímax. A explosão da represa de Ribeirão das Lages e do gasômetro de São Cristóvão, ambos no Rio, às 18 horas, hora do pico, para produzir o maior número de mortes. Presume-se que morreriam, talvez, até 100 mil pessoas. Seria um dos maiores atos terroristas da história da humanidade. Na sequência, aproveitando-se da comoção popular, 40 personalidades que discordavam do regime seriam sequestradas e atiradas de avião em alto mar. Entre as vítimas figuravam os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, o arcebispo Dom Helder Câmara e mesmo artífices do golpe de 1964, casos de Carlos Lacerda e do general Olímpio Mourão Filho. Com sangue, abriria-se o caminho para um abismo de tirania. Aliás, na Argentina e no Chile, mais tarde, a ideia vingaria. Um dos fundadores do Paraçar, o capitão Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho, ouviu perplexo tudo aquilo. Com 900 saltos, 6 mil horas de voo e 4 medalhas por bravura, Sérgio Macaco, seu apelido, era a figura reverenciada dentro e fora do esquadrão. Indagado pelo seu superior sobre a proposta, Sérgio Macaco deu-lhe uma resposta que lhe custou a carreira e rendeu uma perseguição incansável. Chamou o plano de imoral e inadmissível, avisando que, enquanto estivesse vivo, aquilo não aconteceria. Foi preso por 25 dias, processado 4 vezes, transferido e finalmente perdeu a patente. Mas, com sua reação, o conflito vazou, abortando a conspiração. Burnier, que sempre negou a denúncia, nunca foi punido. Sérgio Macaco sobreviveu com dificuldades, exerceu profissões civis até conseguir uma vaga de suplente de deputado federal pelo PDT. Sempre buscou justiça, o que só aconteceu em 1992, quando o Supremo determinou que lhe fosse conferido o posto e o soldo de brigadeiro. Mas o ministro da Aeronáutica, Lélio Lobo, negou-se a cumprir a ordem. notificado pelo STF, empurrou a decisão para Itamar Franco. O presidente, porém, somente assinou o decreto que devolveu os direitos ao capitão 2 anos depois, no dia 11 de fevereiro de 1994. Sérgio Macaco não viveu para saber disso. Morreu 6 dias antes da assinatura de Itamar, vítima de câncer. Essa não é uma história nova, mas sempre vale a pena recordá-la, principalmente neste 5 de fevereiro, aniversário de 26 anos da morte do capitão que salvou o Brasil. Não apenas para exaltar a coragem e o senso de dever de um militar. Também para lembrar que, assim como pioramos em tantas frentes, menos emprego, menos justiça, menos inteligência, menos sensatez, menos decência, menos tolerância, menos soberania, menos compaixão, também não nos demos conta de que também pioramos e gravemente na qualidade dos nossos capitães.
Você ouviu o jornalista Ayrton Centeno.